Programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Pernambuco, do Brasil e do mundo.
Olá, ouvintes. Olá, Ranide Mendonça. Que tal falarmos hoje sobre os povos dos direitos humanos?
Olá, Daniel Amir. Olá, ouvintes. Pois é, ninguém fica de fora dessa. Até porque povos dos direitos humanos são todas as pessoas.
É, são mais de 7 bilhões de seres humanos no planeta.
E todos e todas têm direito à vida.
Travesti, trabalhador, turista, solitário, família, casal. Todo mundo tem direito à vida e todo mundo tem direito igual. Sem ter medo de andar na rua, porque a rua é o seu quintal. Todo mundo tem direito à vida e todo mundo tem direito igual. Boa noite, tudo bem, bom dia, gentileza é fundamental. Todo mundo tem direito à vida e todo mundo tem direito igual. Pisca alerta pra encostar na guia. Licença, obrigado, até logo, tchau. Todo mundo tem direito à vida e todo mundo tem direito igual.
Iniciando hoje com um trecho da música Rua de Passagem, composição de Arnaldo Antunes e Lenine, na voz de Lenine.
Isso para nos lembrar que todos e todas têm seus direitos. Só que em muitos e muitos casos, esses direitos não são cumpridos.
Ou ainda, esses direitos podem estar sendo ameaçados.
É como disse, por exemplo, o Papa Francisco.
Nenhuma família sem casa, nenhum camponês sem terra, nenhum trabalhador sem direitos.
Ou seja, o problema na nossa sociedade não seria discutir quem é a favor ou contra os direitos humanos.
O X das nossas mazelas sociais é pensarmos no cumprimento ou não dos nossos direitos.
Pois é, e se a gente juntar o assunto, golpe de Estado?
É, aí a situação pode ficar ainda mais crítica. Daqui a pouco a gente vai aprofundar mais sobre essa e outras questões.
O Brasil de Fato Pernambuco
chegou!
Brasil de Fato chegou! Bora escutar! Brasil de Fato chegou! Um programa popular! Brasil de Fato chegou! Bora escutar! Brasil de Fato chegou! Um programa popular! Pra quem é trabalhadora, pra quem é trabalhador, ele traz informação, não é manipulador. Pra quem é trabalhadora, pra quem é trabalhador, ele traz informação, não é manipulador.
E o Brasil de Fato continua chegando.
Chegando por todo o país.
E as edições de programas de rádio e jornais impressos continuam ganhando cada vez mais espaços pelo país.
Agora é a vez da Bahia, estado que também está ganhando uma visão popular do Brasil e do mundo.
O lançamento do Brasil de Fato Bahia foi feito na última quinta-feira, dia 6 de dezembro.
E para saber mais sobre o Brasil de Fato Bahia, continue acessando www.brasildefato.com.br.
De Fato na Semana. O que acontece, a gente pensa, fala e reflete por aqui.
Aumento de 8,9% no valor do gás de cozinha.
O reajuste entrou em vigor na última terça-feira, dia 5.
O motivo? A cotação do produto no mercado internacional.
E as consequências na vida da população?
No Recife, o botijão de 13 quilos está custando, em média, R$ 60,00.
Além das modificações no bolso, o que mais pode mudar na realidade da população?
Um exemplo, aumento no número de pessoas acidentadas com queimaduras.
É o que afirma Marcos Barreto, que é o chefe do setor de queimados do Hospital da Restauração.
Outro dado, aumento no número de pessoas substituindo o gás de cozinha pela lenha.
Uma outra situação foi em Jaboatão dos Guararapes, no último dia 18 de novembro. A utilização de botijões em mercado paralelo causou a morte de 3 pessoas.
Esses são alguns exemplos que acompanham o preço do gás de cozinha aumentando a cada dia.
E a nossa pergunta é, quais são as propostas que os governos, tanto o ilegítimo sem votos, quanto o governo do Estado, estão apresentando?
Qual deveria ser o papel do Estado nas alternativas para evitar mortes, acidentes e perda na qualidade de vida?
Ou a função do Estado seria apenas negociar as empresas que cuidam dos serviços básicos da população?
Exemplo de fato.
Cobrar serviços básicos para a nossa sobrevivência.
Além do gás, a água também está em pauta.
O Mandou Bem vai para um ato que está acontecendo em Petrolândia, no sertão pernambucano.
Quem explica essa história pra gente é Vanessa Gonzaga, diretamente de Petrolina.
Com o objetivo de denunciar os prejuízos com a venda da CHESF, a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, a cidade de Petrolândia recebe 5 mil pessoas no Fórum Social em Defesa das Águas e da Vida. O evento, que iniciou no dia 5 de dezembro, é organizado por movimentos populares como a Pastoral da Juventude Rural, o Movimento dos Pequenos Agricultores e a Caritas Brasileira, que vem se colocando contrários à venda da estatal. Além dos movimentos da região, o fórum também mobiliza organizações de Alagoas e Sergipe, estados que também são atravessados pelo rio. A programação de 10 dias contará com a presença de João Pedro Stedley, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e do escritor Leonardo Boff. De Petrolina, para a Rádio Agência Brasil de Fato, Vanessa Gonzaga.
Agora,
charge sonora.
Pois não.
Garçom, traz aí uma delação, por favor.
Ei, mas olha, eu tô vendo aqui no cardápio, tem que ser super bem passado nessa parte aqui.
É, dá uma esturricada aí nessa delação.
A não ser aqui
peraí.
E aqui.
Nessa outra parte aqui, tu deixa o ponto.
Nessa aqui também, nem chega perto.
Acompanha vazamento?
Sim, mas seleto.
E sem fiapo, por favor.
Delação na mesa 10!
O texto da charge sonora que acabamos de ouvir é uma adaptação de charge da cartunista Laerte, colunista do Brasil de Fato. Charge sonora. Uma coincidência que não é animadora para a maioria da população brasileira.
Por um lado, se fala em vender as empresas públicas.
Um exemplo é a Copergás, empresa do setor de gás natural de Pernambuco que teve grande investimento financeiro e continua gerando muitos lucros a cada ano.
Por outro lado, há uma operação que está quebrando empresas privadas do país.
É a Operação Lava Jato, que, curiosamente, vaza grampo de conversa para uns e não para outros.
Ou então, insiste em algumas questões, mesmo que não tenha nenhuma prova.
E para outras, mesmo com prova, se diz que não vem ao caso.
E nas últimas semanas, um fato curioso não apareceu na maioria dos telejornais.
Pois é, Rani. Aqueles mesmos que passavam mais de uma hora falando sobre um mesmo assunto, silencia sobre outros, né?
O mandou mal desta semana vai para a parcialidade política da mídia brasileira.
Mandou mal.
Delações premiadas. Essa é uma das palavras mais repetidas quando se pensa em prisões preventivas ou denúncias na Operação Lava Jato.
Mas vale reforçar o alerta que muitos especialistas do setor jurídico estão fazendo sobre este processo.
É que nem sempre as delações acompanham alguma prova. Ou seja, basta uma pessoa apontar o dedo acusando a outra.
Outra crítica que se faz: influência política nos processos e decisões da operação.
E no meio de tantas críticas, uma declaração está questionando a legitimidade da Operação Lava Jato.
É o caso de Rodrigo Tacla Duran. Ele é advogado da Odebrecht.
Personagem que pouco tem aparecido na maioria dos meios de comunicação.
E menos ainda, a declaração feita por ele.
Mandou mal.
Diretamente de Curitiba, Daniel Giovanazzi traz mais detalhes.
Olá, ouvintes do programa Brasil de Fato. O ex-advogado da Odebrecht, Rodrigo Tacla Duran, é uma pedra gigante no sapato da Lava Jato. Acusado de participar de esquemas de lavagem de dinheiro e pagamento de propina, ele foi preso pelo juiz Sérgio Moro em novembro de 2016. Como de costume, o Ministério Público tentou negociar uma delação premiada. Acontece que Tacla Duran não quis confessar nenhum crime e passou a apontar o dedo para a própria Lava Jato e para as pressões feitas aos investigados. Mais do que isso, ele decidiu escrever um livro em que conta os bastidores da negociação de uma delação. O conteúdo vazou e promete abalar as estruturas da chamada República de Curitiba. O livro apresenta um personagem pouco conhecido na Lava Jato, o advogado Carlos Zuculotto Jr., padrinho de casamento de Moro e ex-sócio da esposa do juiz em um escritório de advocacia. Segundo Tacla Duran, Zuculotto teria o poder de negociar facilidades junto ao Ministério Público para reduzir a pena ou a multa paga pelos delatores. No caso de Duran, Zuculotto teria conseguido diminuir a multa de 15 para 5 milhões de reais, mediante o pagamento de outros 5 milhões em propina. Tacla Duran alega que tem provas dos contratos e cópias das conversas por celular, que demonstram a atuação criminosa do amigo de Moro. O juiz de primeira instância e o próprio Zucolotto se manifestaram sobre o caso, negando todas as acusações. Nesta quinta-feira, o ex-advogado da Odebrecht prestou um depoimento à CPI que investiga a empresa JBS e aproveitou a chance para apresentar provas das ilegalidades cometidas pela Lava Jato. A mídia comercial comenta o assunto com cuidado, mas Tacla Duran começa a se tornar um personagem conhecido nas redes sociais e nos bastidores da cobertura política. Há quem diga que ele pode, sozinho, arruinar para sempre a história da operação. Se ele vai conseguir comprovar o que está no livro e aquilo que disse no depoimento, é outra história. Mas mesmo que o caso não avance, a contribuição que Tacla Duran deu à Lava Jato é valiosa. Fez o juiz Sérgio Moro sentir na pele que um rumor não precisa de provas para destruir reputações. De Curitiba, da Rádio Agência Brasil de Fato, Daniel Giovanas.
Pois é, e saiu o resultado da perícia no celular de Tacla Duran.
A perícia foi feita pela Associação Espanhola de Peritos e confirmou que a mensagem entre Duran e Zucolotto não foram alteradas.
Tacla Duran tem dupla nacionalidade e está respondendo o processo no país ibérico.
De Fato na Semana. O que acontece, a gente pensa, fala e reflete por aqui.
Uma operação na Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, chamou a atenção nesta semana. Diretamente de Belo Horizonte, Rafaela Dota chega com mais informações.
A condução coercitiva de 7 servidores da UFMG, entre eles o reitor da universidade, Jaime Arturo Ramírez, a vice-reitora Sandra Goulart e o presidente da Fundação de Desenvolvimento e Pesquisa, Alfredo Gontijo de Oliveira, causou uma onda de manifestações contra a atuação da Polícia Federal. Segundo a entidade, a condução dos servidores integra a Operação Esperança Equilibrista, que investiga um suposto desvio de verba. A acusação é que a universidade teria repassado recursos destinados ao Memorial da Anistia Política do Brasil para o pagamento de bolsas a estudantes e outras despesas que não teriam relação com o projeto do memorial, que tem um orçamento de 19 milhões de reais. O Memorial da Anistia, que é foco da investigação, é um museu que pretende reunir todos os arquivos e memórias da época da ditadura militar. Belo Horizonte foi escolhida como sede do memorial por possuir o projeto de pesquisa República, da UFMG, que reúne o maior número de fotos, livros e documentos sobre a ditadura. O projeto do memorial foi elaborado pela Comissão da Anistia. Sobre a operação da PF, além das acusações, ainda sem provas, a forma como aconteceu a condução dos servidores foi motivo de indignação entre a comunidade acadêmica de todo o país e também de diversos setores da sociedade. Segundo relatos, os servidores foram surpreendidos em suas casas e na reitoria e foram conduzidos à delegacia sem a presença de advogado e sem a intimação prévia. Como relata a coordenadora do Sindicato dos Trabalhadores nas Instituições Federais de Ensino, Cristina Del Papa.
Eles não puderam ser acompanhados por advogados e não foram notificados e não tiveram acesso aos autos. A gente está sendo atacado pelo governo e não é de hoje, né? E o foco da resistência de várias coisas que o governo está tentando implementar no Brasil, esse foco de resistência está vindo dos servidores públicos federais, municipais e estaduais. O ano passado, a UFMG que soltou um documento provando para as pessoas como é que os cortes estavam acontecendo e como que a PEC dos 20 anos estaria deteriorando os serviços públicos. E esse relatório da UFMG foi lido dentro da Câmara dos Deputados.
A declaração também é confirmada pela professora da Faculdade de Medicina da UFMG, Iola Gurgel, que esteve presente à porta da delegacia da PF e afirma estar surpreendida com a atuação da polícia.
A denúncia é de formação de quadrilha. Agora, as provas estão por ser produzidas. No inacreditável que está sendo essa denúncia. A CGU, que é um órgão controlador da União e, portanto, responsável pelo esclarecimento de processos administrativos dos órgãos federais, não abriu a boca na exposição de motivos. Num certo momento, a gente pôde perguntar ao delegado qual era a prova concreta que havia. Ele gaguejou, ele titubeou, mas ao final ele falou um livro. E aí a gente pôde perguntar, mas como isso, um livro, não estaria no escopo de um projeto de memorial?
Logo que as notícias sobre as conduções foram divulgadas, os protestos começaram a ser organizados contra a ação da Polícia Federal. Professores da UFMG ficaram à porta da delegacia até a hora que os servidores foram liberados. A ação motivou também uma onda de solidariedade de dezenas de entidades, como a União Nacional dos Estudantes, a Comissão da Verdade de Minas Gerais, a PUC Minas, a Bancada de Deputados do Partido dos Trabalhadores, a Frente Brasil Popular, entre outras organizações. A avaliação geral é de que a escolha feita pela PF tem um interesse político. A nota da Frente Brasil Popular destacou que a atual direção da Polícia Federal foi indicada pelo governo federal de Michel Temer e, entre aspas, preserva os corruptos. Abre aspas. A atual operação, conduzida pela PF com o apoio de Ministério e da CGU do atual governo federal, tem claro o objetivo de desmoralizar a universidade pública, o pensamento crítico, a educação e a pesquisa acadêmica brasileira. Fecha aspas. Já a nota da Comissão da Verdade de Minas Gerais, que tem seu relatório final apresentado na próxima semana, classifica a ação da PF como um dos sinais do estado de exceção em curso no país. Abre aspas. Ao criminalizar uma das maiores universidades do país, abre-se para a criminalização de todo um segmento que não se alinha aos setores autoritários. Nós da Coveng conhecemos bem essa metodologia. Fecha aspas. O reitor da universidade, Jaime Arturo, e a vice-reitora Sandra Goulart estiveram presentes em uma assembleia de apoio aos servidores, na quarta, organizada por professores e estudantes da UFMG. O reitor agradeceu o apoio e declarou estar disposto a enfrentar qualquer investigação.
Temos maior interesse em esclarecer todos os fatos sobre as questões que estão sendo veiculadas e assim procederemos. Mas quero reiterar e agradecer mais uma vez a toda a comunidade da UFMG, todas as entidades que já se manifestaram. A UFMG nunca se curvou e jamais se curvará ao ar.
Sobre o caso, servidores, alunos e diversas entidades organizam para esse domingo, que é Dia Internacional dos Direitos Humanos, um ato em denúncia à atuação da Polícia Federal e à perseguição à comunidade acadêmica que está acontecendo em todo o país. A manifestação será às 10 horas da manhã, na Rua Carangola, em frente ao Coleginho, no bairro Santo Antônio. De Belo Horizonte, da Rádio Agência Brasil de Fato, Rafaela Dota.
De Fato na Semana. O que acontece, a gente pensa, fala e reflete por aqui.
9:30 da manhã. Uma colisão entre dois carros em frente à escola Maciel Pinheiro, no bairro da Torre, na zona norte do Recife.
Alunos e alunas assistem a cena.
Um dos condutores desce do carro, apontando uma arma para o outro condutor.
Ele fala que o outro condutor vai descer direto para a SDS, Secretaria de Defesa Social.
Se identificando como um trabalhador do setor de segurança pública do estado de Pernambuco.
O que acontece? O outro condutor desce do carro.
E esse outro condutor também está armado.
O segundo condutor, além de armado, desce mostrando distintivo de alguma patente da polícia.
Por conta de uma colisão, os dois condutores brigam no trânsito e cada um possui uma arma na mão.
Pouco se fala sobre uma manobra, um erro de direção ou algo do tipo.
A maior parte da conversa é sobre a patente de cada um.
Ao perceberem que cada um tinha porte de arma e possivelmente uma função em comum, a segurança pública, ambos vão embora, apesar de visivelmente transtornados emocionalmente.
As situações de violência na sociedade geralmente acendem um tema dos direitos humanos.
Mas nem sempre de forma completa ou correta.
O que é que seria direito? O que seria dever? Como entender os direitos humanos?
A história contada agora há pouco aconteceu na última terça-feira e gerou discussões entre quem estava na Praça da Torre sobre o que seria direitos de cada pessoa.
Vamos conversar sobre esse tema aqui no programa também.
Por isso, contamos com a presença de Roberto Efrem Filho, que é professor da Universidade Federal da Paraíba, militante dos direitos humanos e da consulta popular.
Olá, Roberto, tudo bem? É um prazer recebê-lo aqui no programa Brasil de Fato Pernambuco.
Daniel, o prazer é todo meu poder estar aqui e contribuir com as discussões desse programa que é fundamental para a nossa democracia.
Roberto, para começarmos a nossa conversa, queria te perguntar o seguinte. Existe um estereótipo sobre direitos humanos no Brasil?
Existe sim. Existe uma ideia bastante equivocada de que direitos humanos significam direitos de bandidos. Essa ideia é equivocada, no mínimo, por duas razões, Daniel. A primeira delas é a de que direitos humanos não consistem apenas em direitos de pessoas presas ou de pessoas que cometem crimes. Direitos humanos representam os direitos de todas as pessoas. O direito à educação é um direito humano, o direito ao trabalho é um direito humano, o direito à saúde é um direito humano. A segunda razão do equívoco nessa forma de compreender o que são os direitos humanos está no fato de que as pessoas que estão presas também possuem direitos humanos, e não há nada de errado com isso, porque quem comete um crime deve sofrer a sanção, a pena de prisão, por exemplo, que está conectada àquele crime, mas não deve ter sua dignidade diminuída, não deve ter seus direitos desrespeitados.
Roberto, pegando essa ideia de uma visão meio que distorcida sobre o que seria direitos humanos, o que falarmos sobre a narrativa sobre esse tema, como ela é contada na sociedade?
Esse estereótipo de que os direitos humanos são direitos de bandidos, ele criminaliza direitos humanos, transforma a própria noção de direitos humanos em algo relativo ao crime, de modo que quem defende direitos humanos é compreendido também como sendo um criminoso ou como sendo um bandido, entre aspas, alguém que não tem legitimidade para a participação democrática, para a disputa daquilo que é público, por exemplo. Essa criminalização, ela possui também a consequência de fazer com que todas as pessoas que deveriam vivenciar os direitos humanos, acessar os direitos humanos, não disputem essa noção. Por exemplo, todo mundo quer educação. Como a educação é um direito humano, mas direitos humanos são coisas de bandido, você deixa de reivindicar aquilo que você quer, que é a educação, e é um direito humano. Você quer saúde, mas como você acha que direito humano é uma coisa de bandido, ou seja, você não quer saber dos direitos humanos, você ignora o fato de que a educação, a saúde, o trabalho, a previdência são direitos humanos e de que você tem legitimidade para lutar por direitos humanos.
Roberto, pelo que você falou, será que existe uma intenção em se contar o que é o direitos humanos de forma distorcida? Tem gente ganhando com isso?
Essa narrativa que a gente pode chamar de hegemônica ou de dominante sobre os direitos humanos, que convertem os direitos humanos em, entre aspas, direitos de bandidos, confunde tudo. Ela prejudica diretamente as pessoas que querem os direitos humanos. E isso faz, obviamente, com que aquelas pessoas que estão em posições de poder na sociedade ganhem. Ou seja, essas pessoas que estão em posições de poder, a elite brasileira, já vive os direitos humanos. Ela já tem acesso à educação, já tem acesso à saúde, já tem acesso à moradia. Essas pessoas não estão preocupadas com a reforma da Previdência porque elas pagam a Previdência privada, a Previdência complementar. São essas pessoas que acham ou que dizem por aí que direitos humanos são direitos de bandidos. Por outro lado, o resto inteiro da população, a grande maioria da população que não acessa com dignidade os direitos humanos à saúde, à educação, à moradia, à segurança, esse grosso da população que quer direitos humanos, que quer direito à saúde e à educação, esse grosso é também criminalizado e tornado ilegítimo em suas lutas por direitos humanos.
É, e aproveitando essa deixa da palavra lutas, o que falarmos sobre todo o processo que os movimentos populares fizeram, fazem, pela garantia dos direitos humanos?
Daniel, é preciso que a gente tenha em mente que nenhum direito nosso resultou de um presente. Nós, o povo, nós nunca ganhamos nada. Tudo o que nós temos foi resultado de nossas lutas, daquilo que nós conquistamos conjugando o verbo lutar. Ou seja, se nós temos um direito à saúde que se concretiza em um sistema único de saúde, em um sistema público de saúde que é único no mundo, nós só temos esse direito à saúde porque nós lutamos muito. E embora esse direito à saúde seja ainda vivenciado de um modo muito precário, nós temos que defendê-lo com unhas e dentes, porque ele só existe em razão dos sujeitos políticos que nós somos e das nossas próprias lutas. Em outras palavras, não há direito nosso que não tenha sido consequência das nossas lutas, das lutas que nós produzimos com os nossos processos de organização popular, através principalmente dos movimentos sociais, dos movimentos populares.
Diante dessa narrativa distorcida, nós temos um direito que é humano, que deveria ser assegurado, mas que pouca gente conhece, que é o direito à comunicação. Como o direito à comunicação tem a ver com os outros direitos humanos?
O direito à comunicação, ele representa uma dimensão fundamental para o debate sobre os direitos humanos. É porque ele é o que possibilita que a gente enfrente aquela narrativa que criminaliza os direitos humanos. O direito à comunicação, ele garante a pluralidade de vozes, a possibilidade de mais pessoas e diferentes pessoas de diferentes lugares, de diferentes posições sociais, falarem, se expressarem publicamente, disputando assim a arena pública e participando da democracia. O direito humano à comunicação, ele é fundamental porque ele possibilita a realização da experiência democrática. Sem que a comunicação seja publicizada, tornada democrática, tornada acessível e realmente possibilite uma conversa pública mais ampla, sem que isso aconteça, não há possibilidade de efetivação dos direitos humanos. Eu vou dar um exemplo muito claro. Os grandes detentores da comunicação, dos meios de comunicação, estão intimamente vinculados aos grandes detentores dos planos de saúde, dos hospitais particulares, do mercado da saúde. Esses detentores dos meios de comunicação não querem que o SUS vá em frente, que o SUS dê certo, que a população tenha acesso a um sistema único de saúde de qualidade, público e gratuito. Porque os meios de comunicação, normalmente, querem a privatização da saúde, porque eles são o mesmo bloco econômico que pertence à elite nacional. O direito à comunicação, no entanto, possibilita uma outra voz pública sobre a saúde. Então, os usuários do SUS podem falar. Os movimentos sociais de defesa da saúde podem falar. O direito à comunicação, portanto, viabiliza os demais direitos humanos.
Roberto, a gente vai continuar conversando sobre o tema direitos humanos, mas é meio de praxe aqui. Quem participa do programa também pede música. Qual é a pedida de hoje?
Eu gostaria de indicar a música chamada Fome de Tudo, de Nação Zumbi, do seu álbum do ano de 2007. Eu indico essa música por toda a trajetória dessa banda na luta pelos direitos humanos, nas lutas sociais e no compromisso com o povo brasileiro.
Voltamos a conversar com Roberto Efrem Filho, professor da Universidade Federal da Paraíba, militante dos direitos humanos e militante também da Consulta Popular. Roberto, estamos vivenciando um processo de golpe de Estado no país. Como podemos associar as chamadas reformas feitas empurradas pelo governo não eleito e também o tema dos direitos humanos?
Daniel, o golpe de Estado que houve ano passado, em 2016, no nosso país, que derrubou a presidenta eleita Dilma Rousseff e possibilitou que Michel Temer se tornasse presidente do Brasil, esse golpe de Estado tem trazido consequências muito perversas para os direitos humanos. Essas consequências atingem primeiro o direito à saúde e o direito à educação, através daquela mudança constitucional que congelou os gastos públicos com saúde e educação pelos próximos 20 anos. Isso significa que o Estado brasileiro não gastará mais dinheiro com saúde e educação do que vem gastando durante duas décadas. E isso provoca claramente uma perda gigantesca para a população. Se o dinheiro hoje já é pouco para a saúde e para a educação, imagina daqui a 20 anos, quando as demandas estarão muito maiores, a população terá crescido e as necessidades terão aumentado. Nós temos um horizonte muito ruim para a educação e para a saúde. Mas nós também temos perdas, Daniel, no que concerne aos direitos trabalhistas, com a reforma trabalhista que aconteceu este ano e foi também protagonizada pelo governo Temer. Os nossos direitos trabalhistas, conquistados desde meados do século XX, estão todos em risco. A CLT foi rasgada, nossas garantias trabalhistas foram todas prejudicadas. Nós temos agora a ameaça também da reforma da Previdência, que quer impossibilitar que as trabalhadoras e os trabalhadores se aposentem ou trabalhem até mais de 70 anos. Ou seja, há um jogo muito, muito cruel com os direitos da classe trabalhadora que é trazido pelo governo golpista de Michel Temer. E atinge também, de um modo também muito perverso, aquilo que nós chamamos de direitos sexuais e reprodutivos. Por exemplo, com propostas de projetos de lei, como o Estatuto da Família, que pretende limitar a noção de família apenas e tão somente ao casamento entre homem e mulher e seus filhos, ou a relação entre uma mãe e seus filhos, um pai e seus filhos, quando as experiências daquilo que é família são muito, muito mais diversas, que envolvem não apenas relações entre pai, mãe e filhos, mas também relações com avós, com tias, com tios, entre casais formados por pessoas do mesmo sexo. Esse projeto de lei, que é de autoria de um deputado, uma época deputado, o Anderson Ferreira, aqui de Pernambuco, ele ataca frontalmente os direitos das pessoas LGBT e a decisão do STF, o Supremo Tribunal Federal, sobre as uniões estáveis entre pessoas do mesmo sexo.
E no meio de tanta tristeza, né, Roberto? Um alento, porque essa semana teve o julgamento de dois trabalhadores sem terra e você participou desse processo, não foi?
Nós vivemos dias muito difíceis em nosso país e a população que está nos ouvindo neste momento sabe muito bem dessa dificuldade. Mas no meio dessa tristeza toda também há felicidade. Nós, defensoras e defensores de direitos humanos aqui de Recife, de Pernambuco, ficamos muito felizes com a decisão do Tribunal do Júri da 4ª Vara do Júri do Recife, que absolveu dois trabalhadores sem terras que haviam sido acusados no ano de 2009 de 4 homicídios. O Tribunal do Júri, ele compreendeu que os trabalhadores eram inocentes, algo que nós dizíamos desde o ano de 2009, quando aquela cena que envolvia jagunços que defendiam uma grande propriedade rural de um lado e trabalhadores rurais que lutavam pela reforma agrária e pelo direito à terra do outro lado, num cenário de terror e muita, muita polêmica. Para você ter uma ideia, na época, até Gilmar Mendes, o ministro do STF, se manifestou a respeito desse caso, criminalizando os trabalhadores e criminalizando o movimento e os direitos humanos. Agora, em 2017, ou seja, 8 anos depois, nós temos uma reviravolta nesse caso e a comprovação máxima de que os trabalhadores eram inocentes porque eles foram absolvidos. Este foi o primeiro caso em que eu advoguei na minha vida. Eu era recém-formado e tive de, na época, assumir esse caso. O resultado da última quarta-feira, do dia 6 de dezembro, portanto, nos deixou absolutamente felizes. Essa vitória, ela significa, ela emblematiza que a luta por direitos, ela é justa, ela é legítima, ela é necessária.
Além dos dois sem terras, nós temos um sistema judiciário altamente precário, né? Que, além deles, tem vários outros presos que estão aí aguardando o julgamento e podem, de fato, não ser nenhum criminoso e, enfim, né? E aí eu queria saber como é que a gente pensa os direitos humanos que estão sendo inviabilizados nessa demora de julgamento.
De regra, a luta dos trabalhadores e das trabalhadoras rurais sem terra, ela é criminalizada no nosso país. Assim como os direitos humanos são criminalizados, tratados como sendo direitos de bandidos, os trabalhadores que querem reforma agrária são também tratados como bandidos, como invasores, como vagabundos. Isso é parte do que possibilita, por exemplo, que trabalhadores inocentes, que foram absolvidos nessa sessão do júri desta última semana, tenham passado 8 anos de sua vida presos. Então você pode imaginar o quanto isso afeta a vida de uma pessoa, tendo sido inocente, passar 8 anos de sua vida aprisionado simplesmente porque, sendo sem terra, você é compreendido por agentes de Estado e por parte da sociedade como sendo um bandido de antemão, um bandido de pronto. Ainda que você não tenha cometido nenhum crime, você é, por ser sem terra, tratado como criminoso. Não ter terra não é igual a crime. Crime é algo que você comete. Não pode ser algo que você é. Ser sem terra significa ser alguém que luta pelo direito à terra, que quer a reforma agrária, que quer igualdade e justiça social, que quer direitos humanos, sendo assim. E, mais uma vez, direitos humanos não podem ser criminalizados.
Roberto, agradecemos a sua participação aqui no programa Brasil de Fato Pernambuco e também pedimos para que você deixe uma mensagem final sobre esse tema, né, que a gente possa refletir um pouquinho mais, visto que no próximo dia 10 de dezembro, é o Dia Internacional dos Direitos Humanos.
Eu acredito que a mensagem que fica do nosso encontro é a de que direitos humanos pertencem a todas nós e a todos nós. Ou seja, nós todas e todos somos sujeitos de direitos humanos. Devemos ser, portanto, defensoras e defensores de direitos humanos. Sempre que uma violência acontecer, nós precisamos nos insurgir contra elas. Sempre que a saúde for necessária, que a educação for necessária, que a terra e a moradia forem necessárias, nós deveremos demandar esses direitos e entender que nós somos parte deles, partícipes deles, e que nós não podemos permitir que a criminalização dos direitos humanos aconteça. Porque criminalizar os direitos humanos significa criminalizar a luta social. E criminalizar a luta social significa impossibilitar a democracia. Criminalizar a luta social significa impossibilitar a democracia. E democracia é o que nós queremos. É o que um programa de rádio como este, que é o Brasil de Fato, é o que um jornal como é o Brasil de Fato, querem. Um programa como este só existe para que direitos humanos existam, para que a democracia exista, para que nós sejamos sujeitos políticos que estejam participando decisivamente do processo democrático. Nós temos que reconquistar a democracia no nosso país, para isso nós temos que derrubar o governo golpista e garantir nossos direitos.
Fatos em Foco. As notícias que valorizam a realidade popular.
A caravana não morreu, não morreu nem morrerá.
A caravana não morreu, não morreu nem morrerá.
Este refrão foi ideia lá na Rádio Cardeá. Cuidado por Reginaldo, o louco todo lugar. Praça da Bandeira é ponto de atração. A caravana chegando, fazendo apresentação. Fazendo apresentação, a caravana chegando. Na Praça da Bandeira é ponto de atração.
A caravana não morreu, não morreu nem morrerá.
A caravana segue firme.
E a democracia não morrerá.
Vamos falar agora sobre a caravana que segue pelos estados do Espírito Santo e do Rio de Janeiro.
Vamos saber na reportagem de Mariana Pitassi, com locução de Maiara Paixão.
Com a presença massiva da juventude durante os atos da caravana Lula pelos estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro, o ex-presidente destacou a necessidade de retomar o investimento em educação para alavancar o crescimento do país. Lula entrou em contato com diversas histórias de estudantes que têm um ponto em comum: o ingresso nas universidades e nos cursos profissionalizantes a partir de programas sociais e políticas públicas criadas durante a gestão dele e da presidenta Dilma Rousseff. Esse é o caso do capixaba Murilo Maia, de 27 anos, que se formou em Física na unidade Cariacica do IFES, o Instituto Federal do Espírito Santo. Murilo começou o curso incentivado por sua mãe, que trabalhou a vida toda como cozinheira e acreditava que só a partir dos estudos o filho teria mais oportunidades.
Aqui eu já aproveitei muitas oportunidades, aqui eu conheci as minhas vocações, as minhas paixões do que eu escolhi para minha carreira. Hoje eu estou fazendo licenciatura para ser um professor, para motivar mais as gerações futuras a estudarem, a botar o Brasil para frente.
Wesley Pires, de 30 anos, também quer ser professor, mas de geografia. Ele veio de Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo, até Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, para estudar no IFE, o Instituto Federal Fluminense. Sem apoio da família, Wesley teve que conciliar as aulas com o trabalho até conseguir bolsas auxílio que garantissem a continuidade dos estudos.
Com a cara, com a coragem. No início, eu trabalhava no restaurante à noite e estudava durante o dia. Eu recebi bolsa de assistência estudantil, né, auxílio moradia e a bolsa permanência, que me dá assim, esse aparato para eu poder me manter na faculdade. Então, se hoje eu estou até hoje no IFE, né, vou ficar até me formar, é graças assim, ao auxílio.
O programa de bolsa permanência que garantiu os estudos do Wesley foi ampliado nos governos Lula e Dilma. Somente no estado do Rio, foram mais de 117 mil bolsas pelo ProUni, que promove o acesso de estudantes de escolas públicas às universidades particulares. Também foram firmados aproximadamente 135 mil contratos através do FIES, Programa de Financiamento de Graduações do Ensino Superior. Além disso, foram criados 5 novos campi universitários e 23 novas escolas técnicas. Já no estado do Espírito Santo, foram mais de 32 mil bolsas pelo ProUni, cerca de 58 mil contratos pelo FIES, um campus universitário e 16 novas escolas técnicas. No Instituto Federal de Campos, Lula foi recebido por centenas de estudantes e demonstrou sua preocupação com o cenário da educação no país, após a aprovação, no ano passado, da emenda constitucional que congela os gastos públicos pelos próximos 20 anos. A medida afeta principalmente os investimentos na área de educação e saúde. O ex-presidente ainda afirmou que falta muito para se fazer pelo ensino brasileiro e lembrou dos cortes anunciados pelo governo golpista de Michel Temer, principalmente no ensino técnico. Em 2018, o investimento na área da educação será 35% menor. Para Lula, a prioridade que a educação teve em seus governos tem relação também com sua história pessoal.
Eu sou filho de uma mulher que teve 12 filhos, 4 morreram e 8 ficaram vivos. Eu fui o primeiro filho a ter um diploma primário. Por conta desse diploma primário, eu fui o primeiro a ter a oportunidade de ir para o Senai fazer um curso de torneiro mecânico. Por conta desse curso de torneiro mecânico, eu fui trabalhar numa empresa grande. Eu aprendi de que um homem formado, uma mulher formada, ele tem um valor maior na sociedade e ele tem possibilidade de vencer na vida mais do que alguém que não tem nenhuma formação.
A caravana Lula pelo Espírito Santo e Rio de Janeiro passou pelas cidades de Vitória, Cariacica, Campos dos Goitacazes, Maricá, Itaboraí, Duque de Caxias, Belfor Roxo, Nova Iguaçu e Rio de Janeiro. Da Rádio Agência Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Pitassi, Maiara Paixão.
Para acompanhar a caravana em tempo real,
reforçando o caminho, www.brasildefato.com.br.
Cultura em Foco.
Hoje, começando com a agenda cultural.
Primeiro, Festival Infantil de Natal.
Um festival natalino com música, dança, canto, teatro e fantoches. Acontece nos dias 16 e 17 de dezembro, a partir das 4 horas da tarde, na Praça de Eventos de São Martim, na Zona Oeste do Recife. O evento é gratuito e conta com apresentações do Pastoril da Tia Nininha, do Teatro de Bonecos com a Turma Mizaki, da Banda dos Heróis e Banda Lelê. O festival terá uma plataforma especial para pessoas com deficiência física, intelectual e com mobilidade reduzida, além de intérpretes de Libras. O evento terá espaço exclusivo para mães que quiserem amamentar. Quem for ao festival pode levar 1 quilo de alimento não perecível para colaborar com a campanha Assim o Natal fica mais legal.
Sétima jornada de estudos sobre etnicidade no Cefix.
É na segunda-feira, dia 11, a partir das 6 horas da noite, no Centro de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Pernambuco. O evento pretende organizar um debate teórico em torno das principais questões sobre o conceito de etnicidade. A jornada acontece até o dia 13 de dezembro e traz um enfoque sobre memória, dentro das comemorações dos 20 anos do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Etnicidade, NEP, da UFPE.
Cultura em Foco.
E aí, já pensou numa cerveja feminista? Este é o tema do Momento Agroecológico.
Momento Agroecológico. Cerveja também é coisa de mulher, e cada vez mais fazer cerveja também se torna uma prática comum entre elas. Essa é a intenção das cariocas Andréia Prestes, Maria Antônia Goulart, Maura Santiago e Clarissa Cogo, que criaram a Cervejaria Feminista. A marca idealizada e tocada pelas quatro mulheres homenageia ícones femininos de resistência. A primeira delas é justamente a avó de Andréia, Maria Prestes, de 87 anos, ex-companheira de Luiz Carlos Prestes, o líder do Partido Comunista Brasileiro. Na última semana, Andréia, a avó Maria Prestes e Maura Santiago estiveram em Belo Horizonte para o lançamento da cerveja na nova loja de produtos agroecológicos do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o Armazém do Campo. A produção da cerveja, desenvolvida pelo grupo e feita em parceria com uma microcervejaria, levou Maria Prestes novamente ao passado, resgatando suas andanças pela União Soviética, ao lado de Luiz Carlos Prestes, quando comenta ela experimentou a melhor cerveja de sua vida.
Eu sempre discutia e conversava em casa com meus netos, com as minhas netas, né? E as minhas viagens que eu fazia quando morava na antiga União Soviética, que hoje é a Rússia, e sempre tomava vinho, tomava cerveja. Mas em uma das minhas visitas que eu fiz à Checoslováquia, quando eu estava já perto de vir embora, eles me perguntaram se eu não gostaria de experimentar a cerveja checa. E eu disse para ela que até hoje eu ainda me lembro do sabor da cerveja que eu tomei lá e considero ela uma das melhores cervejas que eu já tomei durante o meu período de vida até hoje.
A cerveja, conta Andréia Prestes, foi criada com base nessas lembranças da avó.
Então a gente convidou a Maria Prestes, minha avó, né, para fazer essa cerveja Pilsen. E para a gente, a produção da cerveja é um processo também de memória interessante, porque são vários encontros, foram vários encontros com ela para falar de cerveja, para falar da memória dela de cerveja. E aí ela falou muito da cerveja que ela lembrava que bebia na época do exílio, que ela fala que foi um dos melhores períodos da vida dela, quando ela conseguiu reunir a família toda.
Sou fera, sou bicho, sou anjo e sou mulher, sou minha mãe e minha filha.
Andréia lembra também que, além de homenagear ícones da luta feminista, a cervejaria é uma oportunidade de romper com o monopólio machista que domina o mercado de cervejas no Brasil.
No Rio de Janeiro também está crescendo muito essa questão da cerveja artesanal, né? E aí a gente começou a participar de uns grupos e viu que era um ambiente muito machista. E aí a gente começou a pensar como a gente pode trazer a questão da discussão feminista para esse mundo da cerveja de uma forma inovadora, e daí surgiu a ideia da cervejaria feminista de trazer nomes de mulheres.
Para Maria Prestes, o trabalho feito pela neta e suas sócias à frente da cervejaria feminista é importantíssimo para dar cada vez mais força à luta das mulheres.
Acho que uma maneira de você prestigiar os movimentos de mulheres é ressaltando a personalidade das mulheres e incentivando para que elas não se intimidem e participem da vida, reconhecendo seus direitos numa sociedade em que vivemos. A mulher tem muita importância nisso aí, como já hoje nós temos mulheres senadoras, deputadas, vereadoras, que antigamente nós não tínhamos esses direitos. E hoje as mulheres conquistaram esse espaço. Nós temos mulheres promotoras, juízas, advogadas.
Além de Maria Prestes, a cervejaria feminista homenageou recentemente Conceição Evaristo, escritora mineira e militante do movimento negro. As duas cervejas artesanais podem ser encontradas nas unidades do Armazém do Campo em São Paulo, Belo Horizonte e Porto Alegre. De São Paulo, da Rádio Agência Brasil de Fato, José Eduardo Bernardes.
E aí, Rani, o que você tem achado da radionovela Rosa Luxemburgo?
Maravilhosa, Daniel. E a cada capítulo cresce cada vez mais a vontade de saber o que acontece na sequência.
Pois é, Rani, muito boa mesmo essa produção que contou com a parceria do Brasil de Fato com o MST e a Fundação Rosa Luxemburgo.
Mas no final de semana passado, nem conseguimos veicular, não foi?
É verdade, Rani. Digamos que tivemos que adiar um pouquinho o sétimo capítulo da radionovela Rosa Luxemburgo.
Mas hoje vamos voltar a ouvir, não é isso?
Vamos sim. E vale até testar a memória, né, de 15 dias atrás. O que aconteceu na edição anterior, a sexta edição?
Ah, você não consegue me pegar no esquecimento. Eu lembro muito bem que existia um clima tenso, um clima de guerra, que estava para acontecer. Mas Rosa e uma amiga dela, acho que se chama Clara Zetin, tentaram evitar o conflito. Mas naquela época era quase impossível.
Então, com essa sua explicação, só me resta apertar o play agora para ouvirmos o sétimo capítulo da radionovela Rosa Luxemburgo.
Senhor promotor, eu acredito no senhor quando diz que, estando no meu lugar, fugiria. Eu não. Uma socialista não foge. Faça-se responsável de seus atos e ri da sentença. Proceda, pois, a condenar-me, senhor promotor.
Rosa Luxemburgo, vida e obra de uma lutadora pelo socialismo democrático. Uma produção da Fundação Rosa Luxemburgo, MST e Rádio Agência Brasil de Fato. Capítulo 7.
A Primeira Guerra Mundial estava em andamento. Quando os deputados do Partido Social Democrata Alemão se puseram sob a bandeira do Imperador Guilherme II, Rosa Luxemburgo e Clara Zetkin estavam do lado de fora do parlamento. Já era noite.
Estou angustiada, Clara. Que vergonha! Aprovaram os recursos para a guerra. Estou com uma dor aqui no coração.
Então se cuida, Rosa. Veja que o coração é o único operário que só faz uma greve na vida.
Deixe as piadas para amanhã, amiga.
Amanhã? Sabe o que vamos fazer amanhã? Começar uma nova luta. Vamos nos reunir amanhã mesmo para pensar como responder a essa infâmia. Rosa, avisemos todos os militantes que estejam indignados com a traição de nossos deputados.
Não diga nossos, porque não são mais. O partido acabou.
No dia seguinte, 5 de agosto de 1914, um pequeno grupo de socialistas se reuniu no apartamento de Rosa Luxemburgo, em Berlim, e decidiu empreender a guerra contra a guerra. Lá estava Karl Liebknecht, político e revolucionário. Estava também Franz Mehring, historiador do movimento operário, e alguns outros.
O que fazer? Como diria o camarada Lenin, o que fazer?
O que deveria ter sido feito há muito tempo, Clara, mas que os burocratas do partido não se atreveram. Greve geral.
Será uma greve de mulheres, porque os homens estão na frente de batalha.
De mulheres? Das operárias que substituíram os maridos em seus postos de trabalho, dos homens que ficarem, das crianças, dos idosos, de toda a população que tenha sangue na cara e raiva nas veias.
Mas, Rosa, como que a gente vai convocar a greve?
Precisamos de um jornal. Urgente.
Um jornal? E um nome para esse grupo. A social-democracia morreu para nós. Como que a gente vai chamar, Rosa?
Então, não sei. Pensa em algo, Rosa, o que você acha? Cal, o que você propõe?
De momento, como eles arruinaram a Internacional Socialista, o que acha se nos chamarmos de Grupo Internacional?
A sugestão de Karl Liebknecht foi apoiada por todos, e assim nasceu o novo grupo político. No grupo também estava Léo Iogches.
Léo, o senhor poderia se ocupar de organizar a luta clandestina?
Sim, isso eu faço bem. Não consegui organizar a minha casa, mas eu consigo muito bem organizar as massas.
Konstantin Zetkin, filho de Clara, havia recebido a notificação para se incorporar na Frente Oriental.
Amanhã tenho que me alistar, Rosa.
Eu sei, querido. Estou angustiada por isso. Kostya, você sabe o que eu penso dessa guerra. Você não vai brigar pelo povo alemão e sim pelas carteiras dos vendedores de armas.
Eu sei, querida.
Se puder desertar, deserta. Se puder desobedecer às ordens de disparar sem que se deem conta, Desobedeça.
Rosa, te amo muito.
Eu também. Se cuida, meu pequeno.
No início de 1915, sob a direção de Rosa, Clara e Franz, apareceu o primeiro número do jornal intitulado A Internacional. Sua missão era fazer propaganda entre os trabalhadores e as trabalhadoras para rechaçar a guerra.
Temos dinheiro para 5 mil exemplares. Nada mal.
Os primeiros números foram distribuídos rapidamente. Os chamados socialistas radicais se reuniam às escondidas para ler e discutir os artigos. Não demorou muito, o periódico foi proibido. Editores e impressores foram acusados de alta traição.
Frau Luxemburgo, acompanhe-me.
Outra vez?
Por razões de saúde, haviam postergado a anterior condenação de Rosa Luxemburgo até 31 de março. Na metade de fevereiro, o promotor de Frankfurt ditou a ordem de prisão imediata.
Solicito papel e lápis. É o meu direito de detenta.
Na prisão, Rosa escreveu A Crise da Social-Democracia, em que analisava as causas da guerra, destacando seus horrores e o fracasso da política de esquerda alemã. Clara Zetkin, sua grande amiga, a visitava com frequência.
Como vão esses pulmões, amiga? E esse coração? Como se sente? Me conte.
Não me sinto muito bem, Clara, mas...
Você perdeu, Rosa. Este 8 de março, voltamos a celebrar pela quinta vez o Dia Internacional da Mulher.
Que inveja. E vieram muitas?
Sim, muitas, muitíssimas. E todas gritando contra a guerra.
Me conta mais.
Calma, você tem de se cuidar, amiga. Precisamos de você.
A saúde de Rosa Luxemburgo ficou muito afetada durante esse ano de prisão. Apesar da reclusão, Rosa encontrava papéis e vontade de escrever artigos políticos e de escrever cartas às suas amigas.
Querida Lulu, toda manhã examino os botões de flor de todos os meus arbustos. Todo dia visito uma joaninha vermelha com dois pontos pretos. Observo as nuvens em suas contínuas mudanças, cada vez mais bonitas. E para ser sincera, não me sinto mais importante do que essa joaninha. E essa sensação de insignificância me faz incrivelmente feliz. Receba um cordial abraço de sua Rosa.
Quando foi posta em liberdade, 1000 trabalhadoras alemãs a esperavam com flores diante da entrada da prisão.
Viva Rosa! A vermelha! Viva!
Não sabem o quanto agradeço a vocês por essas flores. Adoro flores. Companheiras. Companheiras, volto à liberdade com mais vontade de trabalhar do que antes. Companheiras, quem não se move não sente as correntes que o aprisionam. Por isso nós, mulheres com consciência de classe, nos colocamos em marcha e romperemos as correntes da exploração capitalista.
Não fale mais, Rosa. Você tem de descansar. Vem para minha casa. Estamos te esperando com cerveja, salsichas e música.
O grupo internacional continuava a se reunir. Na falta de um jornal impresso, trabalhavam com panfletos.
Mudemos de nomes, companheiros. Como internacional, levantamos muitas suspeitas.
Em que nome você pensa, Rosa?
Espartaco.
Espartaco?
Sim, Espartaco. Como o escravo rebelde que revolucionou Roma. E como filho que nunca chegou.
Como assim, Rosa?
Nada, besteiras minhas.
E quem assinará os panfletos? Nós não podemos pôr os nossos nomes.
Vamos assinar Espartaco.
Com um nome ou outro, os membros da agora chamada Liga Espartaquista foram perseguidos por se oporem à guerra. Em junho de 1916, Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht foram sentenciados a 2 anos de prisão. Primeiro, esteve na penitenciária de Poznan e depois foi trasladada a Breslau. Não havia calefação. Os alimentos eram péssimos.
Carcereira! Carcereira!
Vem aqui um momento.
O que você quer?
Carcereira, a senhora nunca escutou o ditado hoje por mim, amanhã por você?
Também escutei aquele que diz: quando a raposa prega, cuide dos seus gansos.
Eu não sou uma raposa, carcereira. Sou uma mulher como a senhora. Sou uma mãe. A senhora não tem filhos?
Sim, tenho 5. Do que se trata?
Por favor, me consiga alguns papéis e algo para escrever. Meus filhos precisam saber de sua mãe.
E o que ganho ajudando-a?
Hoje por mim e amanhã pelos seus gansos.
Durante esses meses, Rosa Luxemburgo redigiu vários artigos que eram tirados clandestinamente da prisão e publicados ilegalmente. Foi nessa época que escreveu um dos seus mais importantes critérios políticos.
Freiheit ist immer die Freiheit des Andersdenkenden.
A liberdade sempre é liberdade para os que pensam de maneira diferente.
Uma produção da Fundação Rosa Luxemburgo, MST e Rádio Agência Brasil de Fato.
Este programa é uma produção do Brasil de Fato Pernambuco.
Apresentação de Daniel Lamir e Ranide Mendonça. Roteiro de Daniel Lamir.
Produção de Ranide Mendonça. Edição Rufino Produções e Daniel Lamir. Edição geral Muniz e Ravena.
Os contatos do programa são os seguintes.
Por e-mail pernambuco.radio@brasildefato.com.br.
Por WhatsApp DDD 81 996060173. Repetindo, 996060173.
Um grande abraço a todos e todas.
Tchau e até mais.
Programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Pernambuco, do Brasil e do mundo. Acompanhe as notícias também pelo site digitando brasildefato.com.br, pelo facebook.com/brasildefatopernambuco e twitter/brasildefato.